Raríssimas e raríssimos, boa tarde. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de novembro de 2021. Infelizmente, sem passarinhos, um dia um pouco atabalhoado, um pouco confuso, acabou quebrando a nossa rotina. Eu só estou conseguindo gravar o Radinho agora, depois do almoço. Tem aí, né, de repente, um efeito colateral, outro Radinho, como ele é feito de improviso. Se eu tentar gravar duas vezes, ele nunca vai ser igual. Está parecendo aquela história do Heráclito, né? O homem que vai entrar pela segunda vez no rio. Bom, já comentei essa história antes com vocês, eu adoro Heráclito. Mas nesse meio tempo, enquanto eu esperava para gravar, acabaram surgindo outras notícias que acho que vão acabar tornando esse episódio mais interessante. Um nome para a gente manter na memória: Vinisha Umashankar. Não é a primeira vez que essa moça de 15 anos aparece no Radinho. Eu já havia mencionado há algumas semanas, eu acho. Na verdade, a Vinícius acabou me ajudando bastante numa palestra que eu tive o privilégio de fazer para a Embrapa. Embrapa, que eu admiro, nossa, admiro a beça, ainda mais que minha mulher trabalha com meio ambiente, ela é fã de carteirinha também. E quando eu estava procurando alguma coisa inspiradora para colocar nessa palestra para o pessoal de TI da Embrapa, eu usei dois exemplos. Um exemplo nacional, que era o Edu Lira, do Gerando Falcões, que é meu herói, né? É uma das melhores coisas que o Brasil produziu nos últimos 521 anos, aproximadamente. Mas eu abri a palestra com uma moça indiana, que era justamente a Vinisha. Eu comentei isso no Radinho, a história dela. A Vinisha é uma garota muito, muito jovem, que mora numa região muito pobre da Índia, que não tem eletricidade, digamos, de uma maneira constante. Então, se as pessoas querem passar as próprias roupas, elas acabam tendo que recorrer a uns prestadores de serviços, a uns empreendedores, né, que viram aí nessa carência uma oportunidade. Eles alugam ferro a carvão. Ferro, aliás, eu me lembro de ter visto isso, eu não sei se alguém em casa tinha isso, algum parente, ou se eu visse em alguma feira de antiguidade. Vocês já devem ter visto, talvez no interior, uns ferros de passar gigantes, que pesam uma tonelada, que você levanta a tampa assim. Acho que a gente tinha um desses em casa, todo enferrujado, né, feito de ferro fundido, provavelmente, em que você coloca carvão ali dentro, fecha e usa para passar roupa. Pois bem, isso continua sendo tecnologia de ponta na Índia, e esses caras alugam esses ferros a carvão para as pessoas passarem as suas roupas. E essa mocinha, estudiosa, estudante, ela olhou e falou: cara, isso não está certo, porque carvão é um combustível fóssil, isso polui a atmosfera, contribui para o aquecimento global, não é saudável para ninguém, poluição na Índia é um problema gravíssimo. E ela veio com uma ideia que é sensacional. Eu até usei essa foto como, toda vez que eu vou publicar o Radinho, tem o radinhodepilha.com, que é o site, eu coloco uma imagem de destaque, e a imagem do destaque era essa mocinha empurrando um carrinho com rodinhas, assim como se fosse um carrinho de sorvete ou de sanduíche, né? Só que esse carrinho tem um teto, esse teto tem placas solares, essas placas solares captam a energia do sol, que na Índia, convenhamos, é abundante, e acumula isso em baterias. Para quê? Para alimentar os ferros de passar que ela aluga. Ela falou: olha, você quer passar roupa? Está aqui, paga um troco aqui para mim e você pode passar roupa usando um ferro elétrico moderno, usando energia solar. Ou seja, ela não só bolou uma solução super sustentável, limpa, como também acabou criando aí um modelo de negócio, né? Um modelo de negócio mais sustentável do que o pessoal do ferro a carvão. Por que que eu estou lembrando da Vinisha Umashankar? Porque ela, imagina, de uma aldeia na Índia, além de se tornar, sei lá, uma reportagem, de se tornar o assunto de uma reportagem, de um vídeo que pelo visto correu o mundo, ela está agora na COP26 e ela fez um discurso que me emocionou. Eu sei que não é a coisa mais difícil do mundo, na verdade até que é, porque eu tenho que ficar procurando coisas que me empolguem, coisas que me emocionem, porque no geral isso não acontece. Mas a moça realmente me tocou, porque ela fala uma coisa bastante dura. Ela fala: olha, eu não sou o que vocês estão olhando aqui, eu sou uma moça de 15 anos, eu não sou o futuro, Né? Como é que é a história? Não, não, vocês não são o futuro, eu sou o futuro. Porque em 2030 eu vou ter 20 e poucos, em 2050 eu vou ter 40 e poucos, né? Em 2100, no final do século, se tudo der certo, eu vou estar viva com 94. Então, o que vocês deixarem de decidir ou decidirem aqui, eu que vou ter que aguentar esse rojão. Né? Mas ela fala isso com uma maneira bastante serena, bastante ponderada. Ela dá uma dura nos caras, eu achei isso máximo justamente porque ela faz parte, e ela se declara como faz parte de uma geração que já está colocando a mão na massa, que já está procurando soluções, que já está empreendendo, que já está tentando fazer alguma coisa, enquanto os mais velhos ainda continuam no blá blá blá, pensando no próprio bônus, etc. e tal. Então, se vocês quiserem ver aí uma coisa inspiradora, pronto, nem precisa ouvir o resto do radinho, assistam a Vinícius Machancar, eu achei isso extremamente interessante. Mas eu li nesse meio tempo outras coisas muito curiosas, caiu no meu colo, da onde que é? Acho que está na Scientific American, um site de, né? Imagina, Scientific American, super respeitado, um artigo, que na verdade é um editor, é um artigo, é uma coluna, e o cara é um agnóstico. Agnóstico, ele descreve muito bem, eu recomendo a leitura. Agnóstico é aquele cara que não quer achar que nem que sim, nem que não, né? Ah, Deus existe? Sim ou não? Não sei, esse é o agnóstico. Ele acha que ele não tem condições de saber de verdade. E ele é um agnóstico em três áreas, ou pelo menos em três assuntos principais. O primeiro deles é com relação à existência ou não de Deus. A segunda questão, qual era a segunda mesmo? Ai, meu Deus do céu, a segunda questão era com relação à consciência humana, que é outro tema também que está sempre aparecendo aqui no radinho. E o terceiro tema era com relação à física quântica. Vamos começar pela física quântica. A questão é que física quântica funciona estupidamente bem, né? Esse celular é prova disso, tudo é prova da física quântica, as previsões são excelentes, mas acontece que, digamos que não é a coisa mais intuitiva do mundo, exceto para massagistas, né? Fisioterapeutas, sei lá, gente esotérica, vendedores de gurus, não sei, gurus quânticos, para eles misteriosamente faz sentido, enquanto para os físicos não. Os físicos reconhecem que a coisa não faz sentido nenhum, que não é exatamente uma visão de mundo que vai te ajudar no dia a dia. É lógico que existem várias correntes, eu já comentei aqui do Carlo Rovelli, que tem uma visão extremamente interessante, mas o autor desse artigo, ele fala, cara, nenhuma dessas visões do multiverso, seja lá o que for, me convenceu, então eu continuo um agnóstico. Ok, direito dele. E aí ele vai falar também da questão religiosa, eu convido para quem tem algum interesse em se aprofundar nesse tipo de dúvida, é uma boa leitura, ele vai tentar explicar por que ele não consegue engolir qualquer tipo de explicação para um problema como, por exemplo, por que existe o mal no mundo, né? Se existe afinal um criador, seja ele quem for, né? Se existe alguma divindade, Odin, Zoroastro, Oxum, eu não sei, eu não entendo muito, mas ok, se existe uma divindade que é de amor e seja lá o que for, por que existe coisa ruim acontecendo, crianças morrendo de câncer sem nunca ter feito nada errado, né? Desastres monumentais que não dependem do livre-arbítrio, bom, então essa é uma questão, e aí ele também vai falar sobre o tema da consciência, que segundo ele, todas as teorias que ele já ouviu a respeito, inclusive algumas que a gente já citou aqui, do Roger Penrose, do próprio Carlo Rovelli, ele não está muito convencido. Ele, na verdade, é até que uma atitude não estar convencido, ou pelo menos ter dúvida, é salutar. E aí ele faz uma citação de Voltaire, que eu achei simplesmente maravilhosa, que ele diz o seguinte, vamos ver se eu pego aqui, cadê a citação? Até anotei, copiei, vou usar. A dúvida não é uma condição agradável, mas a certeza é absurda. O que Voltaire diz, que ok, não é legal você ter dúvida, não é legal você tá nesse estado de incerteza, não. Mas em compensação, a certeza absoluta tem alguma coisa errada. E isso eu acho um mandamento fundamental. Ainda mais porque o que eu venho percebendo é que ter certeza é uma sensação bastante poderosa, né, que te empodera bastante, mas ela dispensa qualquer tipo de fundamento, né? Muitas vezes as pessoas têm certeza absoluta e não precisam ter nenhum fundamento, nenhuma justificativa que dê estofo para essa. A certeza parece ser uma coisa independente de qualquer coisa. E ele tem uma outra citação que eu anotei aqui, de um físico chamado Steven Weinberg. Eu acho que eu já comentei sobre ele aqui no Radinho, que ele fala uma coisa que curiosamente não me incomoda. Eu me pergunto por que que isso não me incomoda e deixa o autor desse artigo um pouco incomodado. O que Steven Weinberg fala é que quanto mais o universo se torna compreensível, que é o que a ciência tem feito, né? O universo está cada vez mais compreensível, quanto mais ele se torna compreensível, mais ele é sem sentido, sem objetivo, sem finalidade. O que é curioso, acho que talvez ele esteja falando isso porque é uma, acho que faz parte, né, da condição humana, você imaginar que as coisas têm uma finalidade, as coisas têm um propósito, as coisas têm alguma razão de ser. E talvez a descoberta de que não existe uma razão de ser, não existe uma finalidade e que tudo seja absolutamente fruto do acaso e que, né, as coisas estão entregues à aleatoriedade, não seja confortável, né? Pois bem, aí você até entende um pouco mais por que algumas pessoas preferem insistir em outras visões que te dão, sei lá, um cenário um pouco mais confortante, né, do que imaginar que daqui a alguns bilhões de anos o nosso Sol vai inchar, vai engolir o planeta, enquanto passam mais alguns trilhões de anos, o universo vai se entregar à entropia e isso daqui vai ficar realmente bastante desinteressante. Pois bem, né, mas eu não sei exatamente porquê, e eu acho que eu estou tentando compartilhar isso no Radinho faz tempo, o fato de, né, a vida ter surgido, a matéria ter se organizado, a vida ter descoberto como se perpetuar no tempo, como gerar diversidade, como a evolução mesmo da vida que permite explorar todas as possibilidades disponíveis, nasce do acaso ou nasce inclusive da imperfeição. Isso para mim é tão fascinante, isso para mim é mais maravilhoso do que qualquer livro sagrado. Porque eu não conheço nenhuma história, que pode ser a história que qualquer um inventar, né? Tanto faz. Alguma história com começo, meio e fim, com algum propósito, algum sentido. Eu não acho nada disso tão absolutamente fascinante quanto imaginar que em algum momento os átomos que foram criados no coração de estrelas que explodiram, em algum momento descobriram como, justamente de uma maneira imperfeita, que é o que acontece com a evolução acontece porque existem mutações, as mutações são cópias imperfeitas, através da imperfeição conseguiu explorar e criar maneiras infinitas de se perpetuar no tempo e de se organizar. Eu não sei, eu acho isso legal. Mas, de qualquer maneira, fica a dica aqui de leitura. O que mais que eu tenho aqui de interessante para conversar com vocês? Hoje eu estou com a cabeça completamente de cabeça para baixo. Deve ser porque nós somos vizinhos aqui de um restaurante que ou ele está minerando Bitcoin, ou ele está abrindo um buraco, está, né, tentando descobrir se a terra é oca, ou se o cara tem um transformer com dor de barriga. Não, eu não sei o que acontece, mas é uma barulheira. Isso me desconcerta bastante. Por sorte, agora à tarde ele parou um pouquinho. Então vamos lá, o que mais que a gente tem? Já que eu falei aqui de elementos, né, dos átomos criados, né, eu sempre comentei aqui com vocês, porque era isso que eu imaginava que fosse a melhor hipótese, que os átomos que compõem você, compõem o seu corpinho, o meu corpinho, eles teriam sido criados, forjados nas estrelas em explosão de supernovas, etc. e tal. Tá, eu já contei a história várias vezes, né? Quando o universo nasce, há 13,7 bilhões de anos atrás, quando começou a formar, a matéria começa a se organizar, você tem hidrogênio, hélio, talvez um pouco de lítio e acabou, né? Acabou, ia parar por aí, mas você tem a gravidade, essas coisas foram se adensando, em alguns lugares adensou tanto que, boom, surgiram estrelas, começa esse processo de fusão ensandecido. Aliás, hoje eu vou dar o link para uma notícia, o Sol acaba de dar mais uma, como é que chama, tem um nome quando criança faz isso? É uma palavra bonitinha, quando você dá de mamar para uma criança, bate, ela faz blup, né? Ele fez mais um arrotinho na nossa direção, tem um nome isso, como é que chama? Então, em breve, teremos mais uma tempestade solar. Pois bem, as estrelas descobriram essa indigestão que é a fusão nuclear, e aí foram-se o quê? Dentro dessa fornalha começam a surgir novos elementos. Vai surgindo carbono, oxigênio. Bom, aí chega uma hora que não tem mais o que queimar. Vamos fazer ferro. Quando faz ferro, o ferro ele não fecha a conta, ele não gera mais energia do que ele necessita. Quando está fazendo ferro, é um mau sinal, a estrela, dependendo do tamanho dela, ela vai explodir e pronto, vai esparramar os elementos pelo universo inteiro. Ok, então essa é a ideia que eu tinha, que precisava de uma estrela para fazer os átomos mais pesados. Lembra da história do Carl Sagan, que falava que nós somos poeira de estrelas, que é uma ideia bastante poética. Pois bem, tem uma tese nova aqui dizendo o seguinte, que talvez a gente consiga fazer algumas coisas em casa. Como assim em casa? Quando se analisa a história do planeta, algumas coisas são difíceis de entender. Por exemplo, provavelmente no começo esse planeta aqui, os outros planetas como o nosso, tem lá um monte de gás carbônico para tudo quanto é lado. Da onde sai tanto nitrogênio? A nossa atmosfera, não sei se você se lembra, tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, né? E o resto é o resto, o gás carbônico que a gente continua gerando que nem uns loucos e tal. Mas da onde saiu tanto nitrogênio? Da onde saiu tanto oxigênio? E o que esse cientista, que é o que se chama Mikio Fukuhara, da Universidade Tohoku, no Japão e do Canadá também, está dizendo o seguinte, que é possível que no seio da Terra, está lá, está certo, no núcleo da Terra, tem aquela confusão toda, magma, coisa derretida, etc. e tal. Talvez surjam condições naquela pressão danada, naquela temperatura absurda, surjam condições para que aconteçam reações de fusão nuclear. Hã? Fusão nuclear dentro da Terra? Como assim? Pois bem, é o que ele está sugerindo, tem toda a explicação que são cristais do não sei do que, o movimento vulcânico das placas tectônicas, isso talvez gerasse uma parte do, talvez catalisado também por neutrinos que vêm do Sol, aliás, catalisado por uma coisa chamada pions. Eu não lembro se os pions já apareceram alguma vez no radinho, eu não sei o que é um pion, eu não tenho a menor ideia, deve ser alguma partícula que não deve durar mais do que uma fração de segundo. Pois bem, pions, mais a pressão, mais seja lá o que for, talvez isso explique por que a gente tem alguns elementos químicos aqui na Terra que a gente não conseguiria explicar de outra maneira. Pois bem, é só uma hipótese, provavelmente outros cientistas vão dar pitaco, vão comprovar ou vão desmentir, mas é interessante imaginar justamente a fusão nuclear que nós estamos tentando há décadas e décadas, eu estou sempre comentando aqui no radinho que ela seria talvez uma boa salvação para a crise climática, para a crise energética, mas é muito difícil você conseguir fazer a fusão sem ter uma estrela inteira para te ajudar. Pois bem, talvez ela aconteça de uma maneira espontânea dentro do planeta Terra. Eu achei isso absolutamente fascinante. O que mais que tem? Tem umas coisas, vou fazer umas coisas meio puladinhas aqui, que são meio curiosas. Morcegos. Aliás, vai ter mais uma criatura. Preparem-se para mais uma criatura não necessariamente fofa aqui no radinho em breve. Fofa, pelo contrário. Aliás, bastante. Vamos começar com morcegos. Morcegos, eles se orientam com um truque bastante interessante que é som. Eles produzem som muitas vezes numa frequência muito alta que a gente não consegue ouvir, e aí conforme o som se reflete por aí, como se fosse um sonar, pensando bem não, o sonar na verdade foi inspirado no morcego, tá bom? Bom, mas de qualquer maneira, ele solta lá aqueles guinchos malucos dele que ninguém consegue ouvir, o som reflete e ele consegue processar isso no cérebro dele como se fosse o demolidor daquele seriado na Netflix e ele consegue saber onde é que está a comida, onde é que a que distância que está, que velocidade que está, eventualmente até qual é a consistência. Pô, o cara tem um super sentido e vale lembrar que o morcego é um mamífero, é um bicho feio, mas é um mamífero. Então ele tem esse sentido extraordinário. Mas o que é mais curioso aqui é que existe uma planta que é endêmica de Cuba, já esqueci o nome da planta, que, toda planta precisa, nessas plantas que tem flor, etc. e tal, elas precisam de alguém para polinizar. Pode ser uma abelha, pode ser um mosquito, pode ser seja lá o que for. No caso dessa planta, ela é polinizada por morcegos. Tá legal, mas vamos lá, morcego não enxerga muito bem. Como é que você atrai um morcego que não enxerga muito bem? Né? Porque inseto, passarinho, beija-flor, é só você fazer uma flor linda, né? Maravilhosa, perfumada, né? O cara vai ver de longe, vermelha. Agora, o morcego, ok, talvez o cheiro ajude, mas a visão, não. O que essa planta faz, isso é extremamente interessante, ela tem umas folhas côncavas, no tamanho exato para o quê? Para quando o morcego emite aquele guincho, né, aquele som, tentando saber o que tem ali na frente, essas folhas concentram e refletem de uma maneira que é como se fosse um farol para o morcego. Olha que interessante, a planta desenvolveu a capacidade de usar o próprio mecanismo de orientação do morcego para se sobressair, ou seja, ela tem como se fosse uma antena parabólica, né? As folhas servem mais ou menos como um espelho parabólico para o morcego conseguir se orientar. Extremamente interessante, extremamente interessante. O que mais que a gente tem aqui? Bom, esse do sol eu já falei meio por cima, né? Que tem um pulso eletromagnético. Eu estou evitando comentar sobre a história do metaverso, porque eu acho que é uma completa maluquice, mas só para dar um pouco de respaldo para a minha própria opinião negativa, tem um artigo na BBC aqui citando inclusive um investidor, Roger McNamee, era um dos primeiros investidores do Facebook, o cara está botando a boca no trombone, dizendo que isso é distópico e que é uma péssima ideia e que isso jamais deveria estar entregue ao Facebook. O Facebook não tem condições morais de ser o rei da cocada preta de um metaverso que ele mesmo criou. Então não sou só eu não sou necessariamente paranoico, né? Não sou necessariamente rancoroso, não sou só eu. Tá? E falando em paranoico, né, que imagina coisas, tem um artigo interessante que eu acho que já tinha aparecido antes, mas vale a pena a gente relembrar. Por que que, às vezes, né, você está ali andando pela rua e você vê uma fachada de uma casa e fala, nossa, parece dois olhinhos com nariz e um sorriso. Né? Nossa, aquilo parece uma cara brava, aquilo parece... Bom, acho que se você procurar no Flickr, ou mesmo Flickr, se é que alguém lembra o que é o Flickr, se eu procurar no Google por fotos que parecem um sorriso, alguma coisa assim, tem uma infinidade, deve ter alguma hashtag para isso. Por que que a gente enxerga sorrisos, ou carinhas, ou olhinhos, onde não tem nada, onde é só uma janela? Isso faz parte de em princípio, tem um nome esse fenômeno, o fenômeno se chama pareidolia. Sabe quando você olha para uma nuvem e imagina, sei lá, o Bolsonaro enforcado e sendo linchado por uma multidão enfurecida? Ou então você olha para uma nuvem, sei lá, vê uma coisa mais usual, por exemplo, uma ovelha. Não é? Pois bem, quando você vê formas que em princípio são aleatórias e você consegue enxergar alguma coisa ali, isso se chama pareidolia, é um tipo de ilusão de ótica. Mas o caso de enxergar rostos, o que isso demonstra, na verdade, é sinal de que o nosso cérebro ele evoluiu justamente para interpretar as expressões alheias. E para que isso aconteça de uma maneira automática, você não precisa ficar pensando, né? É como um computador, né? Se você quiser fazer as coisas de uma maneira lenta, você cria um software. Agora, se você quiser resolver o mesmo problema de uma maneira rápida, você cria um chip só para aquilo, porque o chip é automático, é mais rápido do que um softwarezinho que vai rodar num chip genérico. Pois bem, a gente tem já alguns circuitos que são automáticos, são muito rápidos, mas também não são muito precisos para identificar o que pode ser um rosto. Fez dois pontinhos, é que nem emoticon, né? Você faz dois pontos e um parêntese, nossa, é um sorriso. Não, são dois pontos e um emoticon. O que é interessante é que não é necessariamente uma ilusão de ótica, porque você continua sabendo que aquilo são dois pontos e um parêntese, você continua sabendo que aquilo é uma fachada de um prédio, você continua sabendo que aquilo é um bueiro, né? Mas fica essa coisa dupla, você fica oscilando entre essas duas coisas, e tem um artigo bastante interessante sobre os detalhes desse funcionamento, mas é um processo automático cerebral, porque a nossa espécie evoluiu para interpretar muito rapidamente o que os outros estão sentindo, o que os outros estão pensando, né? E aí, pegando carona com isso, o que talvez seja hoje a melhor leitura do dia é uma leitura, acho que é da Bloomberg essa leitura, acho que é, cadê, onde é que eu até, Cara, é sensacional. O título é o seguinte: Como que Donald Trump, Elon Musk e Gwyneth Paltrow dão um curto-circuito na sua capacidade de pensar racionalmente. Veja bem, eu nunca imaginei que eu fosse ver na mesma manchete, no mesmo título, três personagens tão distintos. Donald Trump, Elon Musk e aquela loira completamente destrambelhada que fica vendendo. Aliás, eu fiquei sabendo que ela criou um produto que é um ovo feito de jade para você resolver problemas menstruais. Não tem as instruções de como usar isso, mas eu posso imaginar do que se trata, né? Pois bem, a rainha desse mambo-jambo, isso é completamente surreal, ela está junto com esses caras porque eles vão tentar explicar, e isso está aqui, eu juro, eu adoraria que esse artigo fizesse parte do currículo do primário. Eu queria que a gente fosse treinado no pré-primário, para a gente ser vacinado, assim como ser vacinado contra pólio, sarampo, tinha que ter uma vacina contra os impostores. Então, só para ilustrar, eles começam esse artigo, e eu vou traduzir meio de orelhada aqui, o primeiro parágrafo assim: olha, eu não quero dizer que só os malucos, né, que só os imbecis iriam pular essa história aqui, mas algumas pessoas me alertaram. Se você continuar lendo, você vai descobrir como eu posso proteger você dos grupos obscuros que inventam mentiras para controlar as suas crianças. Vou repetir. Eu não estou dizendo que só imbecis iriam deixar de ler essa história, mas um grupo de pessoas já me alertou. Se você continuar a ler, você vai descobrir como só eu posso proteger você de grupos sinistros e obscuros que estão inventando mentiras para controlar suas crianças. Esse texto tem vários númerozinhos aqui remetendo a notas de rodapé. Por que notas de rodapé? Porque esse texto ele já tem ali vários dos truques que são típicos de quem está tentando te enrolar. Então, quando ele fala assim, olha, vamos voltar lá para o começo, como é que é o comecinho? É um texto comprido. Ó, não estou dizendo que eu não sou o único dizendo, né? Bom, quando você fala eu não sou o único dizendo, isso já é um tipo de estratégia que se chama nunca vi isso em português, paralipsis, ou trazer à tona uma afirmação, mas ao mesmo tempo você se tira o corpo fora. Olha, eu não quero insinuar que, pronto, já é um truque para você se descolar dessa afirmação. Quando você fala que só imbecis fariam alguma coisa, isso é uma afirmação ad hominem. Ad hominem é uma expressão em latim que quer dizer um ataque pessoal. Ou seja, você está desautorizando uma pessoa ou pessoas ao invés de lidar com o seu argumento. É como se alguém fizesse alguma colocação que você não gostou, você faz uma afirmação contra as suas crenças. Você fala, mas também você é um picareta. Pera, não. Não importa se eu sou picareta ou não, só quero... A minha afirmação, ela tem que ser avaliada independente se eu sou preto, branco, tanto faz, né? Em terceiro lugar, a história de você apelar ao medo. Quando você fala que grupos obscuros, você está apelando para uma conspiração. E aí você tem também uma técnica de projeção onde você acusa os inimigos de estarem usando as suas próprias táticas. Bom, o artigo é extremamente interessante porque ele é uma compilação de vários truques que são usados por quem está justamente tentando enganar, manipular, inventar fake news e teorias da conspiração. Os truques são sempre os mesmos e fazem parte do que se chamaria de propaganda. É engraçado porque aqui no Brasil a gente chama de publicidade, a gente chama de propaganda, né? Acho que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Em outras línguas, por exemplo, em inglês, quando você fala de propaganda, não é publicidade, não é que você está vendendo sabonete, não. Propaganda é quando você está tentando manipular as pessoas, propaganda nazista, por exemplo, né? Então não é persuasão, você não está convencendo, você está manipulando de uma maneira que a pessoa não percebe. Tá? Então, eles estão tentando mostrar como isso está nadando de braçada nas redes sociais, usando todos os artifícios para influenciar as pessoas, para botar a pessoa numa narrativa sem pé nem cabeça, para polarizar e tal. Uma das técnicas que eu achei mais curiosa aqui faz lembrar lavagem de dinheiro. Vocês sabem que é lavagem de dinheiro. O cara tem lá um dinheiro que, de origem completamente ilegal, de origem criminosa. Ele, para poder usar esse dinheiro, ele tem que fazer uma série de mecanismos malucos, compra isso, vende aquilo e tal, para esquentar esse dinheiro, para parecer que esse dinheiro tem alguma procedência, né? Ou para de alguma, daí que vem a história de lavagem de dinheiro. Você está praticamente lavando as manchas do dinheiro para que ele pareça limpinho. E eles usam uma comparação que eu acho interessante, que é a lavagem de narrativa. O que que você faz para... A história que você quer contar, que é mentirosa, como é que você faz com que ela pareça limpinha? Né? Como é que você vai... Você não pode dizer que foi você que inventou. Você não pode dizer que veio do gabinete do ódio. Então você faz, olha, a minha tia recebeu no WhatsApp uma mensagem que veio de um grupo. Aí você começa a criar um zigue-zague, uma série de passos completamente malucos para trás, justamente para disfarçar a origem tóxica, o pecado original dessa narrativa. Eu achei muito legal. E eles vão dando casos aqui, casos da União Soviética usando isso na década de 80, casos americanos usando isso agora. Bom, é muito legal. Eles estão falando aqui do Donald Trump, eles dão exemplos. É que eles não conhecem aqui o Bolsonaro, senão esse artigo ia ser uma tese. Não é? É muito curioso. E aí tem uma questão que é interessante aqui, que se chama falsa intimidade. Cara, vários desses caras, eles tentam agir como se eles fossem seus amigos, né? Ele pega o microfone e fala, eu adoro vocês, nossa, que delícia estar aqui, né? E aí eu vou ler para vocês. A falsa intimidade é uma forma de manipulação que resulta de relações parassociais. O que são relações parassociais? São aquelas relações imaginárias que as pessoas formam com personagens de cinema ou com celebridades. Cara, eu trabalhei um tempo em TV e eu sei, eu já vi isso acontecer com pessoas que eu conheço, já aconteceu comigo, inclusive. Vocês não têm noção de quantos espectadores simplesmente se apaixonam pelo apresentador ou pela apresentadora. Eu me lembro de um caso com uma conhecida, que o cara apareceu lá na emissora e falou, olha, eu perguntei ontem, enquanto eu estava assistindo o noticiário, perguntei se você queria casar comigo e você balançou a cabeça e disse que sim, eu vim aqui. Aí você tem que chamar o segurança, claro, né? No meu caso, eu lembro que uma vez uma repórter, eu trabalhava em TV, ela precisava fazer uma reportagem, precisava de um personagem. Eu falei, você quer ser o meu personagem? Você mora sozinho? Eu falei, moro. Você tem dificuldade em comprar hortifruti? Eu falei, é verdade, porque se eu moro sozinho, se eu compro uma penca de banana, vai estragar. Ah, então tá bom, então vamos lá, a tua história é real, ninguém tá mentindo nem nada, vamos fazer uma matéria com você no supermercado, para lá e para cá, comprando e dando o seu depoimento. Uma semana depois eu começo a receber chamadas na emissora, não sei como é que a pessoa descobriu, de alguém no interior de São Paulo que tinha se encantado com a minha modesta aparição numa matéria de varejo, né? Pois bem, então essas são relações parassociais. E o que acontece é que o cara vai achar que o Donald Trump é amigo dele, que o Elon Musk é chapa, é brother, ou que é Gwyneth Paltrow, é sua best friend forever, né? E aí essas pessoas acabam abusando dessa nossa fragilidade para que você não consiga pensar. Bom, aí vai. Aqui tem uma série de casos, eu acho, leiam por favor, é uma leitura, é como se fosse uma vacina. Eu adoraria que a gente fosse treinado para desde pequeno, né, ser imune a esse tipo de manipulação. Tem um artigo, tem um trabalho aqui que saiu acho que na revista Comunicare, da Casper Libero, que eu ouvi meio por cima, mas eu quero ler com cuidado. Amanhã eu até comento um pouco mais, mas eu já quero compartilhar com vocês. É um trabalho acadêmico feito sobre uma coisa chamada de cause washing. Cause washing. Bom, tem brain washing, que é lavagem cerebral, que é o que... deixa para lá, não vou falar de regimes totalitários do passado. Mas você tem brain washing, tem várias coisas washing, né? Quando você, uma empresa, por exemplo, que sempre foi poluidora e agora ela quer posar que ela é verde, a gente chama de green washing. Né? Então tem vários washing possíveis e imagináveis. Acho que o nome genérico que eles criaram aqui é cause washing. E o título é marcas comprometidas com bandeiras sociais ou persuasão para conquistar públicos cada vez mais engajados. Ou seja, as marcas estão realmente comprometidas com essas causas, daí que vem cause washing, ou simplesmente isso é papo furado para, de repente, atrair o pessoal que tem um pouco mais de consciência dessas causas. Né? Será que o seu banco é realmente engajado com a sustentabilidade? Será que... Pois bem, é um trabalho que parece extremamente interessante. Eu vou comentar com mais propriedade amanhã. Eu acabei de ver isso, já até anunciei para as pessoas. Falei, olha, eu vou citar no Radinho hoje... Mas é muito legal a gente estar atento a isso. Eu gostaria que isso saísse, inclusive, do ambiente acadêmico, né? Que a gente conseguisse traduzir isso um pouco para as pessoas do dia a dia, né? Para todo mundo, para a gente ficar um pouquinho mais vacinado com esse tipo de manobra. Né? Vai lá o banco, faz um gesto e vai falar que ele é digital. Ele fez uma arroba, ele é digital. Parabéns. Né? O banco que se preocupa com você, sei. Né? Tá bom, aí o cara... Aliás, tem uma notícia hoje que para mim beira a pornografia. Isso sim é pornografia. Quando um banco como o Itaú... Cadê? Eu acho que eu vou... Para não ser injusto com os números, afinal, eu vou comentar com vocês aqui. Cadê essa história? Cadê essa história? Cadê essa história? São os lucros do Itaú esse ano. Tá aqui, achei. A notícia é o seguinte, lucro do Itaú cresce 34,8% por trimestre. Num trimestre cresceu 34,8% e atinge 6,8 bilhões de lucro. Como que eu não sei, né, se o país está de cabeça para baixo, indo para o buraco. Pois bem, isso, pornografia para mim é isso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos voltar aqui a coisas que para mim sempre são fascinantes, que é a questão da natureza. Justo eu que sou urbano até não poder mais, acho que é por isso que eu tenho um certo fascínio. Enguias. Ok, falei de morcego, agora vou falar de enguia, que também não é um bicho dos mais fofinhos. Enguias são guiadas pelo campo magnético da Terra. Acontece que enguias, eu já mencionei isso aqui algumas vezes, enguias são um mistério desde o tempo dos gregos, porque como é que um salmão se reproduz? O salmão se reproduz, ele se reproduz nos rios, não é? Aí ele sai dos rios, vai para o mar, cresce, etc. E tal. Quando é época de reproduzir, ele volta para os rios, ok? Aí o urso come e é isso aí. Enguias fazem o caminho oposto. Na verdade, elas crescem nos rios, quando elas têm que se reproduzir, elas voltam para o mar. Mas acontece que nunca ninguém descobriu para onde elas vão. Nunca ninguém tinha descoberto. Milhares de anos de mistério. Aonde que as enguias vão parar? Aonde que elas se reproduzem? Pois bem, há algumas décadas, um cientista... Como é que chama esse maluco? Um biólogo marinho dinamarquês chamado Johannes Schmidt. Ele falou, cara, eu tenho que descobrir essa história. Não é possível. Onde é que essas enguias se enfiam para se reproduzir? Não é que ele seja um voyeur, que ele queira ver uma suruba de enguias, que, aliás, eu vou ter pesadelos depois de imaginar isso. Mas, ciência é ciência. E o que, que ele fez? Ele começou quando elas nascem, elas devem ser larvas. Então, vamos procurar no solo dos oceanos onde tem larvas. Aí ele começa a procurar no solo dos oceanos e ele acha a larva de um certo tamanho. Aí ele anda um pouquinho... A larva está menor. Opa, estou na direção certa, porque se ela está menor, significa que ela é mais jovem, então eu devo estar na direção de onde elas nasceram. Eu estou voltando no tempo. Então ele vai seguindo a trilha do tamanho das larvas até que ele chega no Mar dos Sargaços. Não me pergunte onde fica o Mar dos Sargaços, em algum lugar por aqui, né, no Atlântico. Tá bom. Ele descobriu que no Mar dos Sargaços, muito provavelmente naquela região, as enguias devem fazer uma suruba inacreditável e elas se reproduzem, aí depois elas voltam para os rios. Legal, né? Legal. Agora, a questão é a seguinte, como que elas vão e voltam sempre para o mesmo lugar? Convenhamos que o oceano não tem assim, né? Não é uma coisa muito fácil para você se orientar, não é que tem árvore, tem lá um prédio, uma farmácia, um supermercado, não tem nada. E ainda mais porque, imagina, se ela nasceu no meio do mar, como é que ela volta para o mesmo rio? Né? E como é que ela volta? Bom, era um mistério completo. O que eles estão percebendo é que as enguias, de alguma maneira, percebem não só a orientação do campo magnético da Terra, como também a intensidade a cada momento. Quanto mais você está na direção dos polos, tanto faz se é para o norte quanto é para o sul, o campo magnético é mais intenso. Se você estiver indo na direção do Equador, ele fica mais fraco. Então, né, se ela saiu e falou, olha, eu tenho que voltar para onde eu nasci, e era um lugar que tinha o campo magnético mais forte, bom, ela já voou para baixo, né, e já começa naquela direção. Interessantíssimo como é que isso funciona do ponto de vista biológico, anatômico, eles ainda não descobriram, não é? Não é a primeira vez que esse tipo de intuição, tese aparece, porque pássaros também aparentemente conseguem, de alguma maneira, detectar o campo magnético. E mais uma prova disso extremamente interessante é que não é só no mar dos sargaços que as enguias se reproduzem, porque tem enguia que é do Oceano Pacífico. Se ela é do Oceano Pacífico, ela não vai, coitada, até o Oceano Atlântico. Ela se reproduz na região de Guam, que eu também não sei onde é que fica. Quem quiser procurar, fique à vontade, pode me contar, inclusive, porque eu vou esquecer em 6 segundos. Mas, pois bem, então você tem dois polos aí de reprodução de orgias enguíicas, pois bem, só que aí essa questão magnética é muito interessante, porque eles queriam restaurar uma população de enguias em algum lugar em Bornéu. Fala, não faz mal, a gente pega umas enguias aqui que está sobrando aqui na Europa, a gente leva para lá e tal. Acontece o seguinte, as enguias da Europa não sabem ir para Guam. As enguias da Europa, elas sabem ir para o Mar dos Sargaços, porque provavelmente elas têm a memória do trajeto que elas fizeram. E elas vão reproduzir esse trajeto de trás para frente. É assim que funciona. Então, se você pegar uma que tem a memória, né, desse trajeto do Mar dos Sargaços para a Europa e você botá-la em Bornéu, ou seja, lá onde for, não funciona. Não funciona porque tudo indica que ela memorizou o caminho, mas é um caminho específico. Em guias, quem diria? Bom, agora já que eu estou falando de criaturas que realmente desafiam o nosso amor à zoologia, vamos falar de larvas. Larvas, não estou brincando, larvas, por que larvas? Larvas daquelas que, sei lá, você deixa uma coisa apodrecer e aparece larvas, que realmente nem sei o que dá. Pois bem, antes de haver antibióticos, né, durante muito tempo, centenas de anos, você está, sei lá, um soldado no campo de batalha, ele acaba se machucando, faz uma ferida horrorosa, a ferida começa, né, a supurar, a infectar. Uma das melhores técnicas para você limpar a ferida e evitar qualquer tipo de infecção, larvas. Não estou brincando. Você fala, pô, espera, deixa o cara morrer primeiro, depois ele vai ter um monte de larva, por que que você vai adiantar o processo? Acontece que larvas, e não são todas, algumas são mais eficientes. Tem uma aqui que é a campeã, que é a mais legal, que é a top, né, que é aquela que os médicos usam. Médicos, estou falando sério, médicos. Que cientistas estão usando, elas vêm de uma mosca, sei lá o quê, uma mosca verde estranha. Pois bem, essas larvas, vamos supor que você tem uma ferida lá numa condição miserável, você deixa as larvas ali, não estou brincando, eu sei que você deve estar subindo as paredes, provavelmente que nem o Frajola, mas o que acontece, as larvas, elas são muito vorazes, mas elas só vão comer aquilo que não está vivo. Então, ela não vai comer você. Ela vai comer aquilo que você tem que se livrar. Né? Sei lá, restos, coisa que se decompôs. As larvas vão comendo isso tranquilamente. E, curiosamente, elas liberam substâncias que são antibióticas. Ou seja, elas fazem um trabalho grátis, limpinho e melhor do que os nossos medicamentos, ainda mais porque nós, os burros, né, usamos tanto antibiótico que agora as bactérias estão virando o Superman, né? As bactérias não estão nem aí para os antibióticos, mas acontece que as larvas estão, olha só, depois você fica achando que isso é um troço medieval, na verdade elas só deixaram de ser usadas quando foi inventada a penicilina ou antibióticos, ou seja, século passado. Então, até o século passado, usar larva para limpar a ferida era fair. O que acontece é que 100 anos depois os antibióticos não têm mais a mesma força. Então, os caras estão ressuscitando essa técnica. O cirurgião lá, o médico, seja o que for, pode encomendar um lote de larvas de primeira linha justamente para puxa o radinho. Quer emagrecer? Pergunte-me como. Estou sempre atrapalhando aqui o apetite de vocês. Mas tem uma questão interessante, isso tem a ver com apetite, meio que por tabela, mas tem uma reportagem bastante curiosa sobre como que as pessoas estão ficando mais altas. O que acontece é que no último século, durante o século XX, as pessoas ficaram mais altas. Não quem já era velho, não, mas as crianças, né, as gerações mais novas foram ficando gradativamente maiores. Em alguns países, por exemplo, no Reino Unido, nos últimos 100 anos, as crianças, os jovens são 10 centímetros mais altos. Em alguns países, 20 centímetros mais altos. Então, coreanos, por exemplo, que tinham uma estatura mediana, estão mais altos. Holandês é o povo mais alto do mundo. Né? Se eu pensar mesmo na minha família, na última geração, a gente é bem mais alto que os nossos pais e muito mais alto que os nossos avós. Como que isso acontece? Bom, ok, será que a gente está se alimentando melhor, são melhores condições de higiene, mas o que eles descobriram, na verdade, aqui, é que no seu cérebro existe um receptor cujo nome é MC3R, que parece algum personagem do Star Wars, mas não, MC3R, é um receptor que, quando ele percebe que está tudo bem, que tem comida em abundância e que a vida é bela, ele fala, meu, temos que aproveitar, vamos crescer o mais rápido possível, vamos atingir a puberdade o quanto antes e fazer um monte de bebês. É um mecanismo automático no seu cérebro para aproveitar uma boa fase, né? Porque, convenhamos, nem sempre a nossa espécie encontrou condições muito favoráveis. A história do paraíso, da maçã, da serpente, não. Né? Não, dava trabalho. Não é que o cara ia numa lanchonete pedir um cheeseburger com um milkshake e depois tomava um sorvete. Não era bem assim. Então, o que acontece quando esse receptor percebe, né, por sinais químicos, que tem comida em abundância e que a vida está tranquila, ele fala, meu, antes que um leão coma você, faz o seguinte, cresce rápido, cresce o máximo possível, atinja a puberdade, ou seja, a maturidade sexual, o quanto antes, e faça montes de bebês. E eu acho que foi isso que aconteceu no último século. Simplesmente o cérebro falou, pô, que beleza, está sobrando, está tudo, né, tá tudo favorável, vamos aqui crescer. E é interessante porque, lógico, descobrindo qual é o receptor, eles podem eventualmente usar isso para ativar, desativar, tem distúrbios. E eles mencionam aqui um receptor parecido, que é um receptor que controla o apetite. Esse se chama MC4R. E quem tem algum tipo de defeito nesse receptor, ele é obeso. Então, muita gente obesa tem um problema nesse receptor MC4R. Aí os caras estão vendo aqui até que ponto eles conseguem ativar esses receptores para, de alguma maneira, você controlar alguns tipos de distúrbio. Achei muito interessante. Já que eu estou falando de coisas que aconteceram recentemente, não é? Tem aqui um artigo no Estadão, isso é um pouco preocupante. Entre 85 e 2020, pô, 85 eu já tinha 21, tem dó. Não é tanto tempo assim, né? Quantas décadas são aqui? Minha Nossa Senhora, 30 e tantos anos. A área urbanizada do Brasil, se você pegar todas as áreas urbanas, elas dobraram de tamanho. Então você tem a área urbana duas vezes maior. Aliás, hoje, por uma curiosidade, eu falei, poxa, qual é a população mundial mesmo? E aí eu fiz lá uma busca no Google e o Google me deu um gráfico interativo em que eu podia escolher o ano. Eu achei essa história muito legal e eu descobri que hoje, segundo esse gráfico, nós temos, cadê aqui? Cadê o número? Nós temos hoje 7.753.000.000 de pessoas. Legal. Quando eu nasci, tínhamos 3.255.000.000, ou seja, desde que eu nasci, a população mundial mais do que dobrou. Ou seja, tem praticamente, desde que eu nasci, tem 4,5 bilhões a mais de pessoas, tá bom? Agora eu olho em volta, tem mais gente do que eu estou acostumado, mesmo morando em São Paulo. Mas de qualquer maneira, vamos voltar. O que é interessante é que dessa urbanização rápida nos últimos 30 e poucos anos, as favelas cresceram, obviamente, elas equivalem a 95 mil campos de futebol ou 11 vezes a área de Lisboa. As áreas urbanas cresceram mais do que a população, São Paulo foi a que mais cresceu. O que mais que é interessante aqui? Favelas, Mata Atlântica, blá, 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 blá. Bom, isso foi só para dar, né, para a gente lembrar como a gente tem... A gente tem mamado desse planeta mais do que esse planeta está disposto a dar, é ou não é? Que mais que tem? Mas estava comentando alguma outra história. Não, comentei essa já a história do crescimento, eu acho que é interessante. Falando em crescimento, isso já não é tão legal. Né? Não é tão legal, vocês sabem que eu estou sempre aqui no radinho me pronunciando contra a completa insanidade que, de alguma maneira, caracteriza os militares do mundo todo. Né? Aliás, se a gente abolisse os militares do mundo inteiro, acho que seria provavelmente uma nova fase do mundo, porque esses caras são completamente paranoicos. Então, por exemplo, eu estou falando aqui de 2030, eu falei da nossa amiga Vinícius Mushankar, né? Em 2030 ela não só vai ter 20 e poucos anos, como a China vai ter 1000 ogivas nucleares. Vou repetir, a China está dedicando seus recursos a construir 1000 ogivas nucleares. Para quê? O que, que você faz com tanta ogiva nuclear, tendo em vista que, quando você explode uma arma nuclear, além de você matar de uma maneira covarde um monte de gente, digamos que isso volta para você de alguma maneira, porque o planeta é redondo, não é? Pois é, eu não consigo absolutamente entender essa história. Então tá bom, mas já que eu estou falando de China, vamos voltar um pouco no tempo. Os caras descobriram num sítio arqueológico na China ossos, ok, sem novidade, mas os ossos, que parecem uns fêmures, sei lá eu, uns ossos compridinhos assim, com vários furinhos, flautas, várias flautas, flautas de 9000 anos. E o que é mais interessante é que tem um vídeo aqui, vou dar o link para vocês verem, em que os caras tocam essas flautas e o som não é ruim, né? O som não é ruim, ou seja, há 9000 anos a gente já tinha descoberto como você produzir o som. O que é muito interessante é que a maneira de tocar essa flauta, que é um tubo, parece um bambu, talvez houvesse de bambu, mas bambu não dura tanto tempo, né? O osso dura mais. Você provavelmente tinha que segurar ela na vertical e assoprar, mais ou menos como aqueles peruanos na Avenida Paulista tocando El Condor Passa, não é? O que é muito interessante é que eles estão dizendo aqui que isso talvez explique a origem do ideograma chinês para o som, porque o ideograma chinês do som é justamente uma barrinha vertical para baixo, que talvez tenham sido essas primeiras flautas há 9000 anos. E o som não é tão ruim assim. Curiosamente, o som não é tão ruim assim. O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Bom, já que eu falei aqui de criaturas um pouco estranhas, que a gente não costuma prestar atenção, alguns animais, alguns bichos conseguem uma coisa que só aquele personagem do cinema, aquele Deadpool, que é um filme extremamente bem feito, elaborado, mas um pouco perverso. Eu fico em dúvida se eu gosto ou não do Deadpool, é um pouco mais do que, sei lá, que o meu fígado, sei lá. Mas, bom, todo mundo sabe quem é o Deadpool, ele consegue se regenerar, aconteça o que acontecer. Mas isso é ficção, certo? Exceto se você for uma lesma do mar. E aí ele está mostrando aqui uma lesma muito bonitinha, verde, amarela, simpática, exceto pelo fato que só está a cabeça dela. Acontece que essa lesma, ela tem uma capacidade de regeneração tão surreal que se você cortar ela no meio, todos os órgãos para uma parte, a cabeça para o outro, a cabeça cresce um corpo novo como se nada tivesse acontecido. Cara, que coisa completamente insana, nós de novo aprendendo com a biologia. O que mais que eu tenho para comentar com vocês aqui? Isso eu já comentei ontem, do macaco eu já comentei ontem também. Tem uma notícia que, já que eu estou falando em coisas perversas, essa realmente é para virar o estômago mais do que lesma, larva, morcego. Seguinte, a Israel conseguiu suspender um leilão de uma coisa, eu não consigo imaginar nada mais sinistro, não estou brincando, se eu for pensar até amanhã na coisa mais sinistra possível, é difícil imaginar uma coisa tão sinistra. Campos de concentração, Auschwitz. Vocês devem ter visto já em filmes, em histórias, que os prisioneiros eram tatuados com números, né? O cara vai lá, mostra, ele tem um número tatuado no braço. Isso faz parte de qualquer totalitarismo, que é você, de alguma maneira, desumanizar o seu inimigo. Ele não passa a não ser mais uma pessoa, ele não tem mais nome, ele não tem história, ele é um número, tá bom? Então, os caras tinham um número tatuado no braço. Volta e aparece algum documentário, algum sobrevivente que ele puxa a manga, você vê o número ali. Como que eles tatuavam esse número? Eu imaginei que fosse algum processo, sei lá, tosco. Não, Alemanha nazista sendo Alemanha nazista, uma empresa com engenheiros provavelmente muito bem capacitados tinha um kit de tatuagem de números com manual de instruções. Existem ainda 3 desses kits de tatuagem de prisioneiros de campos de concentração que iam ser mortos e queimados em fornos. E um desses kits estava à venda num leilão. O governo de Israel surtou, pelo amor de Deus, isso é uma coisa sinistra, isso tem que ficar num museu. Os outros 2 exemplares estão em museus, um museu em Auschwitz, o outro, não sei se é em São Petersburgo, na Rússia, não tenho certeza, mas eu não consigo imaginar nada, dá para falar tanta coisa aqui. Do leilão em si, de alguém querer comprar uma coisa dessas para si, já é de um grau de malignidade que me faz lembrar justamente do começo desse episódio, quando eu estou citando o cara que tem boníssimas razões para duvidar da existência de alguma coisa esotérica. Pois bem, mas o que me perturba é imaginar que isso tenha sido desenhado por engenheiros como um produto com um manual de instruções, é claro, não é mesmo? Isso dá o que pensar, nós somos uma espécie realmente, aliás, vou fazer um parêntese aqui, hoje eu estava lendo uma notícia no Twitter, era uma charge do André Dahmer, excelente, como sempre, eu gosto muito do trabalho dos malvados, do André Dahmer, que acho que ele publica na Folha, né? E eu comentei que quando eu comecei a trabalhar na internet, em 96, eu lembro de ter feito uma declaração, não sei para quem, para um repórter, sei lá o que for, que, imagina, na época ninguém trabalhava com internet, você era uma criatura bizarra, né? Tinha que entrevistar mesmo. E eu falei, não, eu quero trazer, mas por que você gosta de trabalhar com internet? E eu, o ingênuo aqui, o tonto, falou, olha, eu quero trazer à tona o melhor das pessoas. E isso sempre foi uma coisa que me guiou, que continua me pautando aqui no radinho, eu quero trazer à tona o melhor das pessoas, porque eu acho que eu sempre entendi, ou percebi, ou intuí que as pessoas são capazes de coisas completamente abomináveis conforme o contexto. Então, como é que a gente cria o contexto para que pessoas façam coisas legais? Não é mesmo? Então, pois bem, acontece que isso acaba de mostrar que conforme o contexto a gente é capaz de fazer um kit de tatuagem para um campo de concentração com manual de instruções. Isto posto, o que mais que eu tenho para comentar com você? Bom, hoje acho que vale duas coisas legais aqui. Eu não sei se você já tiver a oportunidade de ir para Milão, já que você está lá, aproveitar para ver a Santa Ceia do Leonardo da Vinci, que é realmente uma coisa de engasgar, de chorar, é linda e que está em condições bastante precárias. Primeiro porque o Da Vinci usou uma técnica muito frágil, ele arriscou em fazer uma técnica que não era muito recomendada na época, e o afresco ali não durou, então já não era uma coisa para durar muito. Bom, para completar, acho que Napoleão usou aquele salão para colocar munição, os soldados sacanearam, o negócio alagou, então não está... Alguém abriu uma porta embaixo do pé do Cristo, é uma porta, então já perdeu um pedaço, mesmo assim é espetacular. O que eu não sabia é que existe uma réplica que os discípulos de Leonardo da Vinci, talvez até o pessoal que ajudou a fazer, ele deveria ter lá uma equipe, eles fizeram praticamente uma cópia em óleo, pintura a óleo, de como que é a Santa Ceia. E isso está... A gente tem que levantar a bola para essa iniciativa do Google, que é o Google Arts, é assim que chama a plataforma do Google. O Google tem um aplicativo que chama Arts, que é sensacional, é um tesouro. O que acontece? Eles digitalizaram essa pintura em altíssima resolução, usando uma câmera proprietária do Google, e você pode explorar como que deveria ter sido a Santa Ceia antes dessa desgraceira toda. Aliás, tem até coisas brasileiras lá. Recentemente eu vi um museu, que eu acho que muita gente não conhece, é um museu do Oscar Niemeyer, que fica no Museu de Arte Moderna em Niterói, que é de uma arquitetura extremamente interessante. Eu acho que vale a pena dar uma explorada, é um aplicativo gratuito, é muito, muito bom, parabéns para o Google, né? Não vou chamar isso de cause washing, não estou dizendo que eles estão querendo posar de bacana, na verdade faz tempo que tem projetos do Google de alguma maneira para registrar e tornar alguns tipos de informação mais acessíveis. Muito legal, eu acho que é uma boa maneira da gente encerrar, né, com alguma dica que é uma dica que, de novo, traz à tona o melhor das pessoas. levando em conta que realmente a gente é capaz de coisas bizarras, mas acho que o fundamental aqui é a gente, pelo menos para mim, né, além de tentar trazer à tona o melhor das pessoas, é tentar enxergar o milagre, né, que é o, tudo que nos cerca, né, que a gente entende cada vez melhor graças à ciência, que é um esforço coletivo, que é um esforço colaborativo, né? E mesmo que isso não tenha uma finalidade explícita, não tenha uma direção pré-determinada, não seja teleológica, né? Não seja determinada por algum paraíso, seja o que for, é uma aventura. Eu acho que reconhecer essa aventura, para mim, pelo menos, me inspira, me empolga. Eu vejo mais sentido nisso do que em qualquer outra história. Raríssimas e raríssimos, cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até amanhã.